Boa noite. Mergulhados na festa de Todos os Santos e logo a seguir celebrar os fiéis defuntos, são dois belos pretextos para a conversa desta noite com um convidado que é muito dinâmico e falador e que joga em casa porque é pároco e faz parte da família Renascença.
Boa noite, eu sou o padre Vítor Gonçalves, sou padre da Diocese de Lisboa há 29 anos e sou também, neste serviço, assistente religioso da Rádio Renascença.
De onde é que é originariamente?
Ah, eu nasci numa terra linda, Lubito, em Angola.
Ah, sim?
É, uma terrinha à beira-mar. Lembro-me, vindo lá com 9 anos, portanto tenho
portanto,
muitas memórias
com
lá.
Com aquela multidão?
75, 1975. Pronto, o meu pai tinha ido para lá, depois é cá, casou com a minha mãe. Eu nasci
Lubito
já lá.
Lubito é lindo, não é? Lubito é lindo.
É, o Lubito é... Dizia-se que era a sala de visita dos Angola, e acho que ainda hoje também. E tenho sempre no coração uma ligação àquela terra, e a viver as suas alegrias e tristezas também ao longo do tempo. Ainda lá não voltei.
Portanto, andou lá na escola?
Andei na escola, fiz a primeira comunhão e é muito interessante nisto que são os percursos vocacionais também. Foi um dia que me marcou muito. Até então, porque foi a primeira vez que fomos visitar, que fomos à casa do padre. Epá, e era tão giro, porque parecia assim um pequenino claustro. Fez lá um lanche para
que era missionário,
todas.
Não? Era tipo era, convento?
Sim, era uma casa que tinha uma residência de vários padres, na Caponte, São José da Caponte.
E nessa altura, imaginava o que é que queria ser quando fosse grande?
Aos 9 anos eu já tinha uma ideia, queria ser engenheiro eletrotécnico. E isso esteve até aos 13, 12, 13
e porquê,
anos.
Porquê é que tinha essa fixação?
Não sei, achava que era assim uma coisa muito pomposa. E além disso, parecia-me sempre, eletricidade, não era? Parecia-me sempre uma coisa muito para a frentex. Portanto, engenheiro, alguém queria fazer coisas ligadas com isso.
Não, mas entretanto aconteceu toda aquela convulsão política.
Sim, foi um processo de virmos com dificuldade como tantos outros, os meus pais refazerem a vida.
Como é que foi para a saída? Deve ter sido com o coração apertadinho.
Sim.
Tem essa noção. E o que é que recorda dessa aflição?
Eu recordo a aflição de tentar pôr algumas coisas em caixotes para vir. Viemos no último barco de passageiros que saiu do Lubito, o UIS, em agosto de 75, e lembro-me, por exemplo, a certa altura, nós morávamos no bairro da Caponte e tivemos que fugir para dentro da cidade, para a casa de uns tios, devido aos avanços e às guerras. Lembro-me de estarmos deitados em casa e as balas a passarem a entrar pela marquise, ficaram depois lá as marcas dos buracos. É verdade. Impressionou-me muito uma vez, numa pausa disso, ter passado numa estrada e ter visto pessoas mortas. É a primeira ideia que eu tenho de morte, é isso, as pessoas mortas à beira da estrada. Impressionou-me muito tudo aquilo. Contudo, eu penso que também aquilo era um misto de aventura. Eu já gostava imenso
sim,
de ler e tudo,
isso,
e portanto eu vinha rodeado dos meus livros. Já tinha vindo a Portugal. Em 71, as pessoas estavam lá de 6 em 6 anos, vinham cá 6
podiam
meses.
Vir ao
portanto,
continente.
Era o continente. Graciosa, chamava-se Graciosa.
Sim.
E então viemos, e portanto eu conhecia a aldeia, conhecia os meus avós.
E essa aldeia é onde?
Casas da Ribeira, Cardigos, Conselho de Mação. Eu gosto de dizer que é o enclave de Santarém, porque Mação pertence a Santarém, já na Beira Baixa. Mas é tipicamente Beira Baixa. Uma aldeia pequenina. E foi para aí que nós viemos, naquele primeiro momento, porque tínhamos família, não beneficiámos daqueles apoios do IARN, que era para os retornados.
Tu chamas retornados.
Eu brincava, dizendo-se, sempre quando me chamava, tu és retornado. Eu disse, não, eu sou entornado, porque eu não retornei à minha terra é lá. Depois foi-se tudo tentando encontrar caminhos, como nós acabámos por ir para Queluz, para o Monte Abrão, onde ainda hoje a minha mãe vive e o meu irmão também.
E pronto. Portanto, e foi para que escola, na altura?
Lá fiz a quarta classe, na aldeia, na escola primária. Foi um tempo muito, muito rico, muito feliz. Um contraste imenso, uma aldeia que não tinha luz. Não tinha água canalizada no sentido que nós temos de tirar água.
Não havia
água
luz
lado.
Em 1975?
Não, só houve em 80 e tais. Foi uma das últimas freguesias também a ter. Portanto, estudar à luz da candeia ou do candeeiro a petróleo, como eu sempre gostei imenso de ler, para mim o estudo era um gosto, uma paixão. Lembro-me, ainda há dias se falava das bibliotecas itinerantes.
Sim,
da Carlos Kubenker.
Eu lembro-me daquelas carrinhas.
Exatamente.
Era fascinante.
Ela não vinha lá à aldeia, vinha à Vila de Cardigos e eu ia lá. Vinha carregado com 7, 8, 10 livros para ler naqueles 15 dias. Era uma paixão já. Foi um tempo feliz também. Claro, mais tarde é que me apercebi de que não foi tão feliz para os meus pais e não foi tão feliz para os mais velhos, né? O sentido de refazer a vida, o que é que se faz, como é que se vai, para onde é que se vai. Meu pai era comerciante lá, a minha mãe cuidava de nós. E depois, ao voltar para aquela luz, é curioso que acabámos por ir para aquela luz porque eu ia para a casa de uma tia minha e na ocasião que o meu pai me foi matricular, encontrou um antigo conhecido, combinaram logo fazer negócio e ele apontou-lhe uma casa disponível. Estabeleceu-se ali, certo. Também em comércio e pronto. Foi depois em Queluz que a minha experiência, quer no
foi
chamado
para o liceu,
ciclo preparatório,
depois,
primeiro, o quinto e o sexto ano, e depois no liceu. Só que na passagem, portanto, eu fui para a catequese, não ligava muito à catequese, sim. Até em relação à missa, eu não gostava muito de ir, era obrigado a ir. E é curioso que havia uma situação lá no Monte Abrão, ainda não havia igreja, era numa garagem, e eu fazia quase sempre os possíveis para ser dos últimos a chegar e dos primeiros a partir.
Que
aí,
era uma seca.
Não estava cativado. Mais tarde, quando
ainda
quando,
bem,
quando fui
assim
padre,
agora quando celebra a missa,
eu acho que Jesus deve ter dito assim, meu malandro, é? Tu chegas depois da missa começar e vais-te embora antes de ela acabar, ou arranjar maneira que a missa não comece nem acabe sem ti. E arranjou. Pronto, conversão, nunca houve assim uma conversão de São Paulo. Houve um continuar e uma descoberta, um maravilhar-me. Foi o contexto do grupo de jovens em Queluz. Um grupo chamado Círculo Juvenil, que eram dois casais que se foram oferecer ao pároco, o Padre Alberto Teixeira Dias, que foi muito importante para mim também na minha vocação. Eu digo foi, mas já partiu para o céu.
Sim.
E foi aí que todas as coisas, perspectivas do o que ser, o que não ser, vieram. E creio que Jesus...
Lembras-te assim de algum episódio?
Foi primeiro o encanto de descobrir que a igreja é gente viva e é gente gira e é gente feliz. E que o evangelho e a boa nova que nós escutamos tem a ver com a nossa felicidade. E mais, eu creio que foi por aí que Jesus me apanhou, foi eu senti um desejo imenso de ajudar os outros a serem felizes. Tanto é que, quando fui para matriculado, o nono para o décimo, eu não sabia bem se ia para ciências, se ia para letras. E fui para letras porque havia uma disciplina de psicologia.
Tinha como querias ajudar os outros a ser felizes.
E já andava cá isto em biocar, porque mesmo no contexto do grupo, não tanto dos meus amigos, que são hoje ainda grandes amigos, mas uma vez ou outra, interpelação. E por que não ir para padre? E por que não o seminário? E tal. E aquilo e começou assim a mexer. Claro, depois houve contactos muito diretos, quer com o Seminário de Almada, foi para onde eu fui aos 16 anos. Com uma coisa curiosa, os meus pais não tinham assim
não
grande
entusiasmo.
E a minha mãe tinha algum receio. Eu tive um tio que andou no seminário quase até ao fim. E ela tinha vivido aquilo, a experiência dolorosa, quer da mãe, da avó, da minha avó e tal, da saída dele. E eu acho que a minha mãe, muito naturalmente,
claro,
tinha medo, com 16 anos. E eu penso que aí houve muita ajuda, quer do Padre Alberto, do Padre Joaquim, quer até de pessoas da família, que eu às vezes aproveitei e falei, se calhar vou para o seminário. Naqueles
começou
contextos.
A espalhar um bocadinho a boa nova.
E foi isso, eu entrei em 82, 4 anos no Seminário da Almada, 4 anos no Seminário dos Olivais.
E sem dúvidas, tranquilo?
Sempre
entusiasmado?
Cheio de, sempre cheio de dúvidas, mas com entusiasmo.
As dúvidas, se não tivesse dúvidas é que era estranho, não é?
O que eu não sabia era se ia mesmo dar em padre. Agora, o que eu percebi era que estava a gostar muito daquele caminho. Claro, com dúvidas, com tentações, apaixonar-me duas ou três vezes, até porque nós não estávamos ali fechados, o seminário não era e nem é,
seria,
nem pode ser uma casa
fechada.
Seria
estranho que fosse uma redoma, não é?
Claro.
Não é uma redoma.
Portanto, nós tínhamos assembleias de jovens, com gente pronto, muito variada e avariada também, e todos esses aspectos eu estive em questionamento quase até ao fim, até porque o meu pai sempre foi mais discreto, não criava expectativas, mas a minha mãe foi criando, a certa altura começou, então e quando é que é a tua ordenação? E está a dizer, mãe, não sei, eu posso sair para o ano ou no final deste ano. Comecei a julgar ao contrário. Percebi,
claro.
Eu não queria nada que ela fizesse uma experiência dolorosa ou triste.
Claro.
E, portanto, comecei a dizer, se calhar eu posso não sair, mas olha, eu nunca disse assim em absoluto, eu quero ser padre. Percebi que quando o querer da igreja se foi confirmando, eu disse, eis-me aqui, quero. Podes enviar-me. E sinto que é o que tem marcado muito a minha existência. Eu lembro-me...
Mas bom, nós que o conhecemos, praticamente cruzamos consigo toda a hora aqui na rádio, vê-se que é um homem entusiasmado, enérgico. E qual é esse segredo?
Não é meu. Eu acho que é deixar Deus agir, né, também. E principalmente não ficar muito fechado em mim próprio. É assim, há uma frase da Simone Weil que dá título a um livro que diz assim, à porta do farol faz escuro. E porquê? Porque muitas vezes eu presinto que é isso. Tenho imensa luz para dar, mas não tenho luz para mim. A minha luz não é para mim. Eu preciso receber a minha luz de alguém. E esse alguém é Deus, mas esse alguém são os outros também. Os outros a quem dou luz, ou que penso que dou alguma luz, é o tal, se calhar muito, aquele gosto primeiro. Querer levar felicidade aos outros. Querer ajudar os outros a ser felizes. Não sou eu que elevo.
Certo. Certo.
E, portanto, isso vivo também. Eu vou cada vez mais percebendo que o entusiasmo vem mesmo da própria palavra. Quer dizer, en theos, em Deus. Porque... quando é em nós e só com as nossas forças, sim, isso gasta-se.
Autorreferencial, claro, cansado, mais tarde ou mais cedo, estéril.
Claro, e há momentos em que estou triste e que estou zangado e que... e até me zango às vezes com Jesus, não entendo.
Agora, o Papa diz que isto vale a pena discutir com ele, que é verdade, ele também gosta.
É, e a fidelidade é o dia-a-dia, e há dias mais luminosos e há outros dias mais escuros também que a natureza nos lembra disso. Agora, é preciso é viver numa atitude de abertura. Se a gente se fecha... está tudo mal. Eu, sim, quando fui ordenado, logo como diácono tive um privilégio grande que tenho a nítida noção que não aproveitei como devia aproveitar, porque fui para diretor dos Novos da Verdade, estava ainda a estudar na Católica, a fazer um mestrado, exatamente, e a conviver cotidianamente com o D. António Ribeiro, com o seu patriarca. E eu sinto que não aproveitei bem porque... aquilo era um bocado solene demais. Não era
sim,
solene.
Ele tinha uma presença, tinha austera.
Eu era novo demais. Guardo riquezas muito grandes, lembro uma delas. Ele dizia-me assim, Vítor, porquê é que tu me pões sempre... as fotografias que pões minhas no jornal, mas na verdade são sempre a sorrir. Eu disse, é porque são raras. Foi muito importante para mim. E depois fui nomeado para... coadjutor da Paróquia da Amadora, com o casal de São Brás, a responsabilidade do casal de São Brás, que agora é paróquia, na altura não era. Fui para Vila Franca de Xir, onde tive 12 anos.
Portanto, foi um percurso, foi um grande pela treino, periferia.
Aquele treino ali de Forcado, daquela gente do Ribatejo. Aquilo é um Ribatejo especial, mas foi tempo difícil, de muitas coisas, mas com uma graça muito grande.
Vai sempre absorvendo, não é? As experiências.
Depois vim para Lisboa, e então em Lisboa é que estive 2 anos na paróquia do Coração
Sagrado
de Jesus.
Coração.
Eu brincava quando os colegas me diziam assim, então onde é que tu estás agora? Eu estou no Coração de Jesus. Espera, no Coração de Jesus estamos todos, mas eu sou o prior dele. Depois estive um ano em Sacavém, que foi também uma experiência muito rica, ficaram amizades muito fortes, e vim para a paróquia de Santa Justa e Santa Rufina, que
dito
ninguém,
assim,
sabe,
ninguém
onde é,
sabe onde é, ninguém sabe,
que é na igreja de São Domingos. Quando eu cheguei, eu tive logo a percepção que aquela é uma paróquia diferente. Mais do que uma paróquia, ali há uma igreja que é um santuário.
Então,
e São Domingos é um santuário.
Lá. Porquê?
Primeiro porque os ritmos paroquiais têm muito a ver com uma geografia. As pessoas vivem num sítio e ligam-se à sua paróquia. Ali não. Há pessoas que vivem ali, algumas delas vão àquela igreja, mas, dada a diversidade da cidade, podem ir aonde quiserem. Portanto, não há
não é bem a paróquia,
não há uma pertença geográfica.
De residência.
Não é. E... por outro lado, dada a sua centralidade, dada a sua acessibilidade, dar o estar ali à mão. E, por exemplo, uma coisa muito bonita. Não tem degraus para entrar.
Verdade.
Muito bonito. Quando se diz subir para o céu, ali pode-se ir sem fazer esforço.
É muito convidativa a igreja.
Lugar de acolhimento de toda a gente. Primeiro, dos que trabalharam ali, dos que ainda trabalham. Em 9 anos já se vê muita diferença também. Mas que ainda trabalhavam quando eu para lá fui. E dos que, tendo ali trabalhado, morando em toda a grande Lisboa, aonde chega o comboio, aonde chega o metro e aonde chegam os autocarros, há pessoas... agora estamos numa situação diferente. Esta pandemia assustou, pronto, e as pessoas ficaram muito mais ligadas aos seus espaços. Mas faziam daquele o seu lugar de peregrinação. Às vezes diária. Ou sempre que vinham à Baixa. Sabiam que tinham missa, às várias horas, o horário antes era 8, 9, 10, 11, meio-dia e 6 da tarde, e eu já tinha tirado 2, porque antes ainda havia mais. E a possibilidade de se confessarem, ou de algum atendimento espiritual após as missas, que mantemos.
Padre Vítor, o senhor é um conversador, mas nós temos o nosso tempo a correr, e a razão principal, que é sempre bom falar consigo, é porque a nossa conversa acontece no dia de Todos Santos, uma festa que a maioria das pessoas... não quero ser injusta, mas cola logo aos mortos, porque são duas festas, uma atrás da outra, Todos Santos e depois Fiéis Defuntos. Vamos lá esclarecer bem uma coisa e outra?
Quando me convidaste, eu achei muita graça, porque é assim, eu sou o prior de uma das igrejas que, a 1 de novembro de 1755, caiu quase toda, menos a Capela-Mor, e foi reconstruída. E, em 1959, sofreu um incêndio.
Exato.
E há muitas pessoas que ainda entram naquela igreja e dizem: ah, isto foi do terremoto. É natural.
É muito impactante entrar na igreja São Domingos.
É uma igreja que
impressiona. Não é só para portugueses, é para os estrangeiros também.
Que eu gosto sempre de focar, que é assim, é a igreja que nos fala que depois da paixão e da morte há a ressurreição. E é uma igreja que não fez operações plásticas.
Exato, é verdade.
E por isso toca muito na dimensão do sofrimento. Olha, nós chegamos à festa de Todos os Santos por causa do sofrimento. Isto é, os santos começam a celebrar-se na vida da igreja, os que se começam a celebrar são os mártires. Os mártires dos primeiros séculos.
Nos primeiros séculos, no princípio do cristianismo.
Embora a palavra santo é uma palavra que vem anterior do próprio Antigo Testamento e está presente em todas as religiões. Santo, no sentido clássico do Antigo Testamento, significa algo sagrado, algo separado. Portanto, um estádio diferente, um estado para lá quase deste mundo. E por isso é próprio de Deus e, com respeito das outras religiões, dos deuses.
Sim.
E em todas as religiões, e claro que no judaísmo e no cristianismo, sempre houve a percepção de que há pessoas que, na sua vida, se aproximam imenso de Deus.
Mas para muitos o conceito de santo é assim, distante. Obietinho, ou distante, ou aqueles gurus.
Perfeitinho, exatamente. E aí, se calhar, em muitas religiões também há isso. Só que Jesus veio dar cabo dessa ideia. Jesus veio partir, veio escavacar a ideia de santidade como separação, a ideia de santidade como privilégio de alguns, a ideia de santidade como, no judaísmo ali muito próximo a ele está, os que cumprem tudo escrupulosamente. Agora, a tal ideia da santidade como presença de Deus em nós, eu acho que é um bocadinho isso. Há bocado falava da abertura, é a capacidade de nos abrirmos a Deus que não nos substitui.
É uma plenitude que é invejável.
Deus não nos substitui. Deus, eu ia dizer usa, não no sentido abusivo, mas Deus
conta com
tudo o que nós somos. Uhum. Com tudo. Até com a nossa fragilidade. Então, festa de Todos os Santos.
Sim,
vamos
os
lá
santos
um
eram muito grandes pecadores, vem no Evangelho também, não é?
Eu tenho um grande critério.
Que o céu fazem festa quando um pecador se arrepende e converte.
E é assim, claro que nós temos muitas vezes em relação à palavra pecador uma carga, uma conotação desgraçada, entre aspas, mas um pecador é sempre um santo em potência. É sempre a possibilidade.
Vi uma amiga minha que dizia com aquele tom pecador quando se converter a uma rave party no céu.
Uma expressão bonita. E então, portanto, a tal ideia do beatinho, a ideia daquele que está separado, daquele que não se mistura com o mundo. Ainda temos um bocadinho dessa coisa. E principalmente eu acho que aí sofre-se um bocado aquilo que é a maravilha da vida monástica e da vida clausura, ainda por esse... Vamos às divisões clássicas da própria filosofia. É um bocado o corpo e a alma. A alma é perfeita, o corpo é imperfeito. E, portanto...
Jesus veio desfazer essa coisa.
Jesus...
Mas nós conhecemos santos com nome e apelido e agora esta festa de hoje, do dia 1, não é assim.
Pois
são
não.
Anónimos. Aos nossos olhos, mas não aos de Deus,
é assim,
não é?
Porque se tivéssemos todo o trabalho para fazer os processos de santidade de toda a gente, não havia gente que chegasse. Ora bem, nós conhecemos santos. Então, esses primeiros a ser foram os mártires. E, portanto, começa esse culto dos mártires e é por volta de 610 que o Papa Bonifácio IV dedicou o Panteão de Roma, que era o lugar das imagens dos deuses romanos, a Nossa Senhora e a todos os mártires. Chama-se a Igreja de Maria e todos os mártires. E, passados os tempos, o Papa Gregório III dedicou uma capela em Roma a todos os santos, e só para ver quando é que foi estabelecido como festa universal, em 835, o Papa Gregório IV. Mas há um outro aspecto, eram os mártires e alguma referência a essas pessoas que tinham claramente dado o testemunho da fé pelo sangue, vai-se juntar depois todos os outros que vão sendo reconhecidos, seja pela sua sabedoria, seja pela sua bondade, seja pela sua caridade, por todos os aspectos, porque a riqueza da santidade é essa, a santidade de Deus não se esgota num modelo. E Jesus Cristo, que é o santo, porque ele é o Filho de Deus, né? Ele abre-nos campo para a santidade em que Deus conta com os dons e as características de cada um. Está ali o nosso Carlos a fazer isto. É assim, os santos técnicos e mil e uma coisas. Há um poema lindíssimo da Maria de Lourdes Belchior, quase sempre leio no Dia de Todos os Santos, onde ela fala dos santos variados, santos novos.
Os santos ao pé da porta, da porta ao lado, como diz o Papa Francisco.
E os santos da nossa casa, que às vezes é mais difícil de reconhecer. Porque essa particularidade faz com que, então, estende-se cada vez mais e, a certa altura, liga-se isto a milagres, liga-se à intercessão. É muito bonito, porque na figura dos santos, os céus e a terra unem-se como se unem em Jesus. Porque isto de ser intercessor não é meter uma cunha no céu. Faz-me lembrar sempre a nossa Santa Teresa do Menino Jesus, né? Que dizia assim, quero passar o meu céu a fazer bem à terra. E é isso, porque já aqui é esse o dinamismo que marca a santidade.
Sim, portanto, a festa deste domingo, dia 1 de novembro, a festa de Todos os Santos, é porque a Igreja não quer perder nenhum, é isso?
Exatamente.
Não quer dar, não quer esquecer nenhum.
Absolutamente.
E se calhar muitos até vivem uma vida discreta e são grandes santos e Deus lá sabe, não é?
Eu diria que é isso. Há santos que são arrojados e dão logo nas vistas. Às vezes não como santos, depois é que se vai perceber que são santos. E há outros que são discretos. Passaram fazendo o bem, naquela bonita expressão que é dita de Jesus. Portanto, eu quero aqui centrar é de facto em Jesus. É que aquilo que marca a santidade cristã.
E porquê é que se cola logo o dia 2 a esta festa? É de propósito, não é?
É. Há aqui contextos que são anteriores também. Não esqueçamos. Nós não vivemos fora do contexto onde o cristianismo aparece. O cristianismo aparece onde existiam já coisas. E, de facto, há datas significativas, particularmente para os celtas. O início do novo ano celta é nesta altura, 1 de novembro. E o que é que acontece? As crenças celtas falam aqui também numa renovação, mas falam em algo muito ligado aos mortos e aos antepassados. Festa dos antepassados, culto dos antepassados, depois já muito mascarado até com a história do Halloween, que tem a ver com a santidade, é a véspera de Todos os Santos. E esta dimensão da festa do dia 2 de novembro é uma data fixada no século XI pelos monges de Cluny em França. Mas o primeiro registro de um dia para a celebração de todos os mártires, cá está ligado também com os santos, e depois, já vamos ainda à particularidade do dia de fontes, não esqueça, aparece no século IV em Antioquia, no domingo a seguir ao Pentecostes, e ainda é hoje assim nas igrejas orientais. Portanto, os santos ligados aos defuntos. Então, mas como é que é? Então, mas não são todos santos? A Igreja sempre defendeu que este mistério da nossa purificação, do nosso abrirmos a Cristo, é imperfeito. Bem, gente, eu gosto sempre de dizer assim, o primeiro critério de estás no caminho da santidade é não te achar santo. Se achas que és santo, cuidado. Porque isso dá um empinamento de nariz.
Exato.
E dá
estraga
uma centralidade tudo do eu. Porque há uma outra coisa que importa distinguir. Santidade não é perfeccionismo.
É ser pequenino, não é? É
porque
deixar que Deus faça.
O perfeccionista vive centrado nele e o santo vive centrado em Deus. Ambos procuram dar o máximo. Só que o santo, quando não deu o máximo, diz, olha, Senhor, é para a próxima. E o perfeccionista fica full e chateado com ele e com os outros. É por isso que viver com um perfeccionista é uma chatice também. Mas ele pode converter-se. E eu acho que é essa tem que ser a tarefa. Ora, nesta dimensão que é também de purificação, onde a gente percebe que o amor que damos uns aos outros nos faz bem, aquilo que para todos, e por isso todos os defuntos, fiéis defuntos, desculpa, dia de
fiéis defuntos, e fiéis
defuntos, tem muito a ver com todos aqueles irmãos que, eu gosto muito de dizer assim, céu, purgatório, inferno. Temos isso assim no catecismo. O inferno, eu não sei se está lá alguém. Eu às vezes sou mauzinho e digo assim, olhem, há muito inferno já que a gente vai fazendo aqui. Agora, purgatório, eu gosto da imagem.
Portanto, qual é o horror do inferno? É estar afastado de Deus.
Mas a gente não deve amar
sempre
Deus pelo horror do inferno. Pode amar a Deus.
É afastar de Deus,
claro,
para sempre, não é?
Sim.
Não ter nunca.
O problema é esse para sempre. Esse para sempre, só Deus é que saberá. Não sou eu que o posso dizer. O que eu posso, e é aí que também me importa, é sentir-me cativado e atraído e propor essa atração do amor de Deus por ele mesmo. Não é por medo de ir parar ao inferno. Mas o purgatório, acho uma imagem belíssima e bonita. Porquê? Uma imagem, não é só uma imagem, uma realidade. Porque todos nós, mesmo que andamos assim nesta vida, sentimos que de vez em quando, para receber alguém, para ir ao encontro de alguém, precisamos de um bom banho, de vestir um fato bonito. E eu vejo muito essa dimensão do purgatório. E o purgatório é
uma grande purificação.
Nem digo em tempo ou em espaço, mas uma realidade que podemos experimentar. O purgatório, sabes o que faz lembrar? Faz lembrar a palavra do bom ladrão na cruz. Aquele momento em que ele diz, Senhor, lembra-te de mim no teu reino. E essa passagem de sofrimento em que ele está ali a sofrer com aquele e em que ele se compadece de Cristo, lhe estende a mão e abre-se a ele, não é? Portanto, Este é o sentido do dia dos cheios de fundos.
Portanto, é muito mais do que ir pôr flores numa campa.
Claro, mas as flores são expressão de quê? De amor e de saudade. E o amor que se transforma em oração, em lembrar-me carinhosamente, em desejar que aquele meu irmão, meu pai, minha mãe, meu marido, minha mulher esteja em Deus, esteja na plenitude. Isso é fundamental.
O nosso tempo chegou ao fim. Que palavra é que o Padre Vítor dá a quem, impedido por causa destas contingências de Covid, não pode ir aos cemitérios? Que palavra é que dá?
Eu gosto muito de
ir... Há alguma maneira, alguma alternativa para substituir, entre aspas, esta presença?
A presença é sempre do coração. Eu posso ir ao cemitério e não estar lá, mas o cemitério é uma palavra que quer dizer sementeira. Semeia-se ali corruptível aquilo que renasce incorruptível. E eu estou presente com aqueles que amo e que tenho saudade, onde quer que esteja. Diante de uma fotografia, em casa, um passeio na natureza, lembrando qualquer coisa bonita que ele gostava, uma oração. Portanto, o cemitério tem sentido, mas não é um fim. Nem pode ser a forma de eu exprimir o maior amor que tenho aos que partiram, até porque quero terminar com isso. Lembro sempre, em todos os funerais, ou muitas vezes, que junto à cruz de Jesus estava Maria, a sua mãe, e um discípulo, o João. E Jesus disse a Maria: mulher, eis aí o teu filho. E disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E o que é que Jesus fez ali? Jesus fez ali um milagre de nos fazer perceber que a melhor maneira de amar aqueles que partiram é cuidar daqueles que ficaram. E por isso, se aquele que partiu tem tanto gosto e tanto desejo de lhe oferecer uma flor e não o posso fazer, então que eu vá oferecer essa flor a alguém, ou que essa pessoa gostava, ou que é importante para nós. Ou flor nenhuma, simplesmente um telefonema. Eu creio que a santidade tem a ver com isso, e eu não queria esquecer que há um desafio muito grande de lermos, de voltar a saborear, alegrai-vos e exultai, portanto a exortação apostólica que o Papa fez, sobre o chamamento à santidade no mundo atual. Certo. E a minha última palavra é assim: todos somos chamados a ser santos, todos os dias.
Aqui fica o desafio, Padre Vítor, muito obrigada.
Obrigado também.
E obrigada pelo seu olhar humano sobre realidades às vezes tão complexas e tão difíceis. Muito obrigada, boa noite.
Deus.